Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas, 3 minutos na Bahia, 6:03, bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, pra você, pra você também,
bom dia, bom dia.
A gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8 da manhã de hoje. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Chegando, dando um bom dia pra você, meu amigo. Um bom dia pra você, minha amiga. Nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo ligado. Nosso muito obrigado, estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. Eu vou dizer pra vocês, Carpita, ainda não morreu ninguém, mas vai morrer muita gente por conta dessa política, essa política que tá aí, que eu não sei o que tá acontecendo não, viu?
Complicadíssimo. A gente vem alertando desde a semana passada. Desde a semana passada, o sinal de alerta sobre essa questão da saúde. Prefeito precisa dar uma resposta.
É o pronto-socorro do Hospital São José.
Portas fechadas.
Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus encerra o atendimento hoje. E aí é que vai morrer gente. Eu estou preocupado. Eu vou começar o programa de hoje, já a minha primeira participação, é falando do fechamento do pronto-socorro do Hospital São José, que fecha as portas. E aí que você vai ver, viu, Scarpe?
Lamentável, lamentável mesmo. E a gente aguarda o posicionamento por parte do prefeito Mário Alexandre, né? A Câmara de Vereadores, Comissão de Saúde também precisa se manifestar, Ministério Público também precisa se manifestar, e a população não pode pagar o pato dessa perseguição política que está acontecendo na cidade de Ilhéus. São 6 horas, mais 6 minutos na Bahia. 6:06, nossa equipe já está todo mundo preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E ele hoje volta, Edenildo Braga, no nosso quadro Bola Dentro, aqui na Metralhadora da Informação. Você participa com a gente? 739-8829-1029, manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos no nosso WhatsApp. Coloca a boca no trombone aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo, já vou trazer informação do tempo nesse início de programa. De acordo com a agência Clima Tempo, hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a gente já começa o programa dizendo que nesse exato momento o céu está nublado em Ilhéus. 26 graus termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista. 32% é a probabilidade de chuva para hoje. O alerta laranja, um acumulado de chuva em todo o nordeste do Brasil e sudeste do Brasil. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitindo esse alerta. Aqui em Ilhéus, como a gente já vem divulgando, a Defesa Civil informou, a previsão de chuva até amanhã de até 137 milímetros, até amanhã, sexta-feira, dia 2. Vamos trazer as manchetes que serão destaques a partir de agora. Lembrando que o Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Conti Tinta, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Posto Brasil, Planeta Doces, Café, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. No ar, as manchetes do nosso programa de hoje.
De elite. Mulher descobriu traição do marido e foi agredida fisicamente, deixando lesão no braço e também no rosto.
Covid-19, triagem realizada na UPA da Avenida Esperança e no PA da Zona Sul.
Homofobia durante festa de aniversário na casa do tio. A mulher do tio disparou e chamou de, olha, você é incubado. A queixa registrada na polícia.
Vale-me Deus. E olha, pronto-socorro do Hospital São José fecha as portas hoje, quinta-feira, dia 1º.
E presidiário acusado de ameaçar policial penal no presídio advogado Ariston Cardoso só porque o policial penal não deu o suco do preso.
Eita, e hoje a CDL de Ilhéus, junto com a Prefeitura, realiza a abertura do Natal Encantado lá na Praça do Eduardo. Tem a novela também do ticket de alimentação. O presidente da Câmara ontem anunciou, seu repórter, dobrará o pagamento do ticket de alimentação agora em dezembro. Agora a gente vai ficar atento aí para vereadores não tomarem os tickets dos servidores. O que tem de denúncia aqui no nosso WhatsApp, os assessores parlamentares ficam todos assim com receios por causa da perseguição. Mas diz, ó, tô com medo porque o ticket pode, como é um ticket novo, o vereador pode não entregar o assessor. E aí já fica com o envelope com a senha. A gente vai estar monitorando isso.
E essa demora da entrega, essa juntada dos 2 meses, é o quê? Para o presidente Gerbson Moraes se promover politicamente?
Eu não sei, seu repórter, eu não sei, viu? Outra notícia boa que a gente traz para amanhã é o Bremer, né? Ele vai jogar e o Tite já escalou o Bremer contra Camarões. O atleta aqui do sul da Bahia fará sua estreia na Copa do Catar, seu repórter.
A mulher foi agredida fisicamente, humilhada, difamada, garguelada, ameaçada de morte pelo marido e pelos sobrinhos.
E ainda no nosso giro, com certeza, o Paulo José, essa cratera que interditou a BR-101 no sul, no extremo sul da Bahia, ali entre Itajimirim e Itapebi, né? Quem está se programando para ir para Eunápolis, Porto Seguro, é bom ficar atento, hein? As fortes chuvas que atingem a nossa região causaram a abertura do buraco que levou à suspensão do tráfego. Daqui a pouquinho a gente fala aqui no nosso programa essas e outras e, é claro, você aí do outro lado ajudando a fazer o número 1 das manhãs em Ilhéus. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa são 6:11 na linda Princesa do Sul. Olha, o anúncio da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José, que tem relevantes serviços prestados ao município e à região, anunciou o encerramento do atendimento no pronto-socorro no dia de hoje, dia 1º de dezembro. A informação foi confirmada em um ofício enviado à Secretaria Municipal de Saúde. E durante o mês de novembro, houve várias reuniões entre a provedora Naide Silveira, do Hospital São José, e as secretarias de saúde do estado e também do município com o secretário André Cesário, no sentido de buscar viabilizar a continuidade dos atendimentos no pronto-socorro. Mas, até a presente data, não ocorreu nenhuma anuência para manter o atendimento de emergência ao SUS. Então, o fechamento do pronto-socorro vai impactar a rede pública de saúde. Somente nos últimos 9 meses deste ano de 2022, o Hospital São José atendeu nada mais, nada menos do que 37 mil pacientes, desafogando assim a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau e a nova UPA da Avenida Esperança. E segundo informações, a provedora, doutora Anaide Silveira, da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, ela continua buscando uma solução para dar continuidade aos atendimentos de emergência pelo SUS. Então, inclusive, documentação foi enviada pela Santa Casa para a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, o secretário André Cesário, e nós chamamos a atenção do prefeito de Ilhéus, o doutor Mário Alexandre. O doutor Mário Alexandre, que é médico, e um médico não pode deixar acontecer esse tipo de coisa. Tem que buscar solucionar. Você imagina, a Naide Silveira, a provedora, foi até Salvador, contato direto junto com a secretária estadual de saúde, que é de Ilhéus, a Délia Pinheiro, e nada foi resolvido, nada aconteceu. Então é preocupante. E aí, como o Robertinho Scarpita já chamou a atenção no início do programa, do Ministério Público também, que o Ministério é público e tem que arregaçar as mangas e ver o que é que está acontecendo, o que aconteceu. Chamando a atenção também do ex-delegado da Polícia Civil, hoje magistrado, juiz de direito, e que é o juiz responsável pela primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, o doutor Alex Vinícius Miranda, para também tomar pé dessa situação. As nossas autoridades, inclusive os vereadores que foram eleitos pelo povo de Ilhéus, tem que se manifestar também a Câmara, é? Em um todo. Não é somente um, dois, três vereadores, não. Toda a Câmara de Vereadores de Ilhéus tem que se mobilizar, tem que se manifestar, tem que peitar o prefeito, reunir com o prefeito, reunir com o secretário municipal de saúde.
Não, porque... não consegue convocar o secretário, não tem voto suficiente para convocar o secretário para ir para a Câmara, Marinho Santos. É inaceitável.
Existe isso. Uma armação.
É, pra não... o vereador se apresenta lá, vamos convocar o secretário, mas não tem voto, a turma não vota lá para que o secretário vá lá explicar. Existe uma perseguição política dentro da Secretaria Municipal de Saúde, dentro da Central de Regulação, contra a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Isso é público e notório. Isso
quer dizer que o secretário André Cesário...
Não sei se é o secretário.
Ele está blindado.
Não sei se é o secretário, não sei quem. Eu só sei que é alguém dentro da Secretaria de Saúde que vem perseguindo a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
É, mas eu estou falando da blindagem. Sim. Quando convocado, você acha que não é aprovado não. Pela Câmara, a e bancada. Aí não há o chamamento do a secretário.
Bancada.
A bancada do governo o na governo. Câmara, não, o... aí vota não. Não,
não. Não. Não, o requerimento nem não passa.
É, não por passa. Que é que não passa? Então existe alguma coisa aí.
Eu não sei, seu repórter.
Tem alguém com rabo preso aí, seu Roberto?
Eu não Carteira? Sei, eu não sei te informar. Não sei te informar, só sei que não passa. Não passa mesmo, viu? Olha, já nesse início de programa, daqui a pouquinho também, a gente vai estar entrevistando o Agno Muniz. O Agno Muniz é secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Uruçuca. Começa hoje e vai até sábado, dia 3, a Semana do Empreendedor, lá no IFE Baiano. Daqui a pouquinho, Agno Muniz vai falar pra gente. Queria chamar a atenção aqui, moradores de Itamotinga. Itamotinga é distrito de Quaraci. É, ontem à noite o nosso querido Henrique Almeida, ele fez uma postagem que a gente fica assim, a se perguntar por que as autoridades não resolvem o problema, fica empurrando com a barriga. No mesmo local, Marinho Santos, onde foi feito o registro, né, com esse volume de água, aí foi colocado que três moradores, há quatro anos atrás, três moradores do distrito de Itamotinga perderam a vida pelo mesmo motivo que hoje a turma novamente volta a passar esse problema, esse sufoco. Até quando, prefeito? Prefeito de Quaraci, precisa resolver a situação. As estradas vicinais, os acessos. Aí você fala, não é só Ilhéus que tem problema, Ilhéus são mais de 40 distritos e povoados e vilas. Mas nós temos outros municípios que também enfrentam esses mesmos problemas com acesso à turma que vive na zona rural dos distritos. Fica aqui, né, o registro e a cobrança até quando, prefeito. É muito triste, gente. Lamentável ver essa situação. A turma ficar ilhada. Você vê a turma aqui do Rio do Braço, sofre. A comunidade ribeirinha... Tem gente que ainda não recebeu ajuda nenhuma desde o ano passado. Vai fazer um ano que a nossa região, a região sul da Bahia, vivenciou dias tristes. dias tristes. E... São 6h18 agora, viu? 6h18 na Bahia.
A informação que chega é que o Joca, lá da fazenda Ilha Bela, está com um sorriso estampado no rosto desde ontem até hoje, por conta da entrevista concedida aqui ao programa Tropa de Elite, gerado na Gabriela FM.
Que bom, viu? Entrevista bacana. Inclusive, foi a primeira de uma série que a gente vai estar trazendo aqui sobre a questão da estrada do chocolate. Bom demais, hein? Chocolate. Eu só quero chocolate. Vou dar um bom dia pra turma que tá tomando um chocolatezinho quente. Tem a turma que gosta do café, não abre mão do cafezinho. A turma do mingau aí, espalhada por toda a região. Tem o mingau da Dona Sônia, lá na feirinha do Guanabara. Tem um mingauzinho ali também na Central de Abastecimento do Malhado, Central de Abastecimento da UBS. A turma do mingauzinho ali na Avenida Lotus do Nelson Costa. O mingau lá do Iguape. Lá no Iguape tem um mingau também bacana, viu?
Você acabou de me proporcionar lembrar do nosso radialista da Coirmã, o Batan FM, o Chocolate.
Roberto Santos.
Quando das transmissões dos jogos que eu chamava ele, eu falo, eu só quero chocolate. Chocolate que é de Itajuípe, né, Scarpe?
É, o Roberto Santos. Vamos lá, primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Olha, muito triste essa situação aí do Hospital Maternidade Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Olha, Scarpita e Marinho Santos, convido o povo de Deus para a Missa da Misericórdia hoje na Catedral, hein? Hoje, Tarcisão, é verdade, Tarcisão. E ainda, né, a questão do granizo que caiu lá em Pau Brasil. A turma fez a festa, viu? Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Fala um pouco sobre a eleição aí da presidência da Câmara Municipal de Ilhéus. Aqui é Lucas Souza, do Banco da Vitória. É dia 15, viu, Lucas? Dia 15, as tratativas estão aceleradas. Ei, danado. Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Sempre ligados aqui, hein? Esquece da gente não, Antônio e Selma de Serra Grande. Um grande abraço. A Luciene Matos tá lá em Uruçuca, ligada da Gabi. Tá pedindo pra gente mandar um alusão pro Robson, que é o esposo dela, tá aqui em Ilhéus. Não perde o Tropa de Elite. Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe hoje e sempre todos nós, hein? Pai Toninho! Pai Toninho, muita axé, Pai Toninho. A Jaiô. Pai Toninho fica ali no São João de Aritaguá. Bom dia. Pergunta pro Marão aí, que dia vai pagar os estagiários do município? As eleições, ó, passou e agora não precisa mais pagar os professores estagiários. Eu fico sem entender essa turma, viu, seu repórter? Olha, o Chico Lopes de Sambaituba já tá aqui pedindo SOS Sambaituba. Marinho Santos, Scarpita, bom dia. Nós moradores de Sambaituba estamos em alerta, hein? Infelizmente chegando muita água. Tô vendo aqui as fotos, ruas inteiras alagadas, Marinho Santos. Em Sambaituba. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Aqui é Diego de Castelo Novo. Informa aí que próximo dia 3 tem Moreira em Cristo em Castelo Novo. É aquele que fala o que é isso? Falava, né? Que hoje o Moreno canta música gospel, viu? O que é isso? Um abração aí pra turma de Castelo Novo ligada com a gente, hein?
Scarpita, somente Deus no comando. Então, já que hoje...
Sempre, sempre.
Já que hoje tem missa, o Ciso Boy, o Tarcísio lá do bairro São Miguel, que está com a fé dele, mas a fé do Tarcísio tá muito mais do que a fé do meu primo Paulo Góes. O Paulo Góes tá meio tímido, meio amistoso com Deus. O Paulo Góes...
Paulinho Góes tá assim,
reza muito aí, velho, pra ver se melhora as coisas aí. Se as coisas acontecem nesse município, nesta cidade, quero mandar um abraço ao Pedro Ávila, o Pedrinho Ávila do Barracão Azul, em frente ao Barro Vermelho e o bairro Teotônio Vilela. Alô, Pedro Ávila, Bira Madureira, o Birajara Madureira, radialista esportivo, o cronista esportivo Bira Madureira, já em casa, bairro do Pontal, viu? Pedrinho Ávila.
Que legal, seu repórter, bacana, viu? Olha, o Brasil vai estrear uniforme contra Camarões, viu? A camisa azul. A camisa azul. Ontem Marinho Santos estava falando que queria comprar. Foi ontem ou anteontem você queria comprar uma camisa azul?
Eu quero comprar uma camisa azul.
Azul da seleção.
Vou ganhar de presente uma camisa azul.
Olha, falar em presente, gente. Estamos precisando da ajuda dos nossos ouvintes. Tropa de Elite aceitou esse desafio. A gente precisa comprar essa TV de 65 polegadas para presentear os idosos do Abrigo São Vicente. Alô, Tarcisão! Fortalece essa campanha com a gente aí, Tarcísio Boy. Né? As doações podem ser feitas através da chave Pix, jornal Tropa de Elite, @gmail.com. Quanto você puder colaborar, a gente vai ficar feliz, satisfeito, e os velhinhos mais ainda, para a gente dar esse Natal premiado, uma TV de 65 polegadas ao Abrigo São Vicente, para colocar lá no salão para os velhinhos idosos poderem assistir sua TV, curtir um filme, né, Marinho Santos?
E até agora,
uma TV novinha.
Até o presente momento, os valores arrecadados são insuficientes, estão tímidos. Então a gente está pedindo aí o apoio dos nossos amigos, das nossas amigas, ouvintes desse programa, para a gente fazer acontecer este Natal feliz, um
Natal feliz,
Natal
e premiado, com
do
certeza.
Abrigo São Vicente, dos velhinhos, que a TV de lá está assim.
Olha, Eliel segue em estado de alerta devido às fortes chuvas, conforme comunicado emitido pela Defesa Civil do município. O acumulado de precipitações pode atingir 137 milímetros até amanhã, sexta-feira. Desde o dia 16, né, e 25 de novembro, o acumulado chegou a 35 milímetros. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A Prefeitura orienta os moradores que se mantenham atentos em suas residências, observando indícios como desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em imóveis. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato através do número 98178-2255. Esse é o telefone da Defesa Civil. Tem um artigo muito interessante, é sobre a questão do avanço do mar na Zona Sul de Ilhéus. O Lúcio Rezende, o Pimenta, trouxe essa matéria. Eu moro na Zona Sul, né? E observei, Marinho Santos, esse ano um avanço muito grande. Residências que fizeram aquele puxadinho na beira da praia tiveram praticamente toda a construção, todo o investimento perdido. O mar avançou, o mar derrubou muita coisa na Zona Sul. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação aqui. Primeiro giro regional, chegando no Tropa, tem ele, o locutor vereador Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos. Ele que traz as informações da nossa querida do Sucar, né? Itacaré, Serra Grande, Maraú. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação, Matheus Santos, vem chegando nesta quinta-feira, dia 1 de dezembro, primeiro dia de dezembro. Seja bem-vindo, dezembro, abraçar todos os nossos ouvintes, a galera do Curisco, Adalto, um abraço pra você, toda essa galera do Curisco aí, muito obrigado pelo carinho da audiência, do Rancho do Cacau, essa turma boa, né? Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, vai a Salvador com comitiva em visita ao CIT e também a FAEB Senar, que 2023 promete com muitos cursos, né? Todos os vereadores reivindicando. Aí a presidente Magnólia Barreto foi ter esse momento com seus vereadores lá na capital baiana. E vem breve, breve, vem novidade por aí. Acidente ontem próximo ao acesso para Barro Preto, carga da empresa Padim, foi parcialmente saqueada. Segundo informações, o motorista está bem e sem ferimentos. Crédito daí vai para o Osiel Aragão. Ontem também por volta da parte da tarde, por volta das 5 da tarde mais ou menos, aconteceu que a parte do bambu ali, na BR-101, sentido Baitaba e Itabuna, muita árvore, na verdade, aqueles bambu, né? Aquele bambuzal todo ali, tava na pista. Por volta das 7 horas da noite, ainda a Polícia Federal tava lá com o pessoal tirando, com motosserra, desobstruindo a BR-101. Então, a gente fica aí no aguardo que isso já tenha desobstruído e já esteja tudo normalizado, que ontem, por volta aí das 7 da noite, estava muito lento mesmo. Mas hoje começa a semana do empreendedor rural, né? Começa hoje, vai até dia 3, que acontecerá durante aí os 200 anos, a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, palestras, bate-papo, entrevistas, oficinas, desafios, atividades práticas e muito mais. Uma realização aí, né, do Instituto Federal Baiano, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Inclusive, daqui a pouco, né, o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Uruçuca vai estar trazendo mais detalhes sobre esse evento fantástico que aconteceu, né? Uma forma parcial de a gente matar a saudade da época que acontecia a Semana do Fazendeiro, na antiga Imarc, né? Era fantástico, eu tive esse privilégio de acompanhar. E aí, para ter aquele gostinho maravilhoso, a gente vai ter aí a Semana do Empreendedor Rural e o secretário Agro Bonides vai estar trazendo todas as informações. Eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show do Comércio de Uruçuca. Compra, fortaleça o nosso comércio. Deixe o nosso comércio forte, porque comércio forte é comércio unido. Então, quando você comprar no estabelecimento, peça o seu cupom, preencha com nome completo, telefone e endereço e uma boa sorte, que o sorteio será dia 26 de dezembro, uma segunda-feira, na Praça Miguel Baracho. É uma realização, claro, do Furacão Estúdio, comércio local, Matheus Santos e equipe, e o apoio da Prefeitura Municipal de Uruçuca, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Câmara de Vereadores. Um abraço para você, Roberto Escapita, Marinho Santos, e até amanhã.
Simbora, tropa de elite, volta já já, sai daí não, hein? Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, tropa de elite, volta já!
Tamo de volta!
Tropa de elite, a metralhadora da informação.
6h37 na Bahia, bom dia pra todo mundo! Ele tá de volta, viu, seu repórter? É Denildo Braga, deu uma descansadazinha, né? Fez um check-up geral, já já ele fala aqui na metralhadora da informação. Venha com a notícia, seu repórter policial mais premiado da Bahia!
Marinho Santos!
Agora são 6h38, 6h38. Olha, a Polícia Civil deflagrou a 7ª fase da Operação Uno Corpus em vários municípios do estado da Bahia. Mais de 1.000 policiais civis de delegacias das 26ª Coordenadorias Regionais de Polícia Civil do Interior, as Corpins, e participam de forma integrada e simultânea da 7ª fase da Operação Uno Corpus, esta operação que foi deflagrada desde a última quarta-feira em centenas de cidades do interior da Bahia. E durante as ações são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão de acusados de diversos crimes, a exemplo dos crimes praticados contra a vida, tráfico de drogas, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, violência doméstica e familiar, estelionato. Esta mega operação teve início no mês de setembro de 2021 e já retirou 680 criminosos do convívio social. Nas 6 fases da operação Uno Corpus foram cumpridos 444 mandados de prisão, 614 de busca e apreensão, 198 prisões em flagrante, além de apreensão de 64 quilos de drogas, 18 veículos foram também apreendidos. E na 6ª fase, realizada no mês de setembro deste ano, 164 pessoas foram presas. Mais da metade é formada por suspeitos de crimes contra a vida e contra o patrimônio, 43 de tráfico de drogas, 15 de estupro, polícia, polícia, 13 violência doméstica e 22 de outros crimes. Portanto, aí, essa operação que chegou chegando e a polícia...
Diversas cidades, né, seu repórter?
São várias, todo o estado da Bahia, né?
Todo o estado da Bahia. Agora tem uma bronca aqui, inclusive um vídeo que já está circulando, é uma tentativa de homicídio dentro de uma casa aí, na Avenida Belmonte, seu repórter, né? Avenida Belmonte, E aí a turma já acionando a polícia nessa madrugada aí, inclusive muita gente gritando, né, que tinha criança dentro de casa. E a turma chegou chegando. Vários tiros foram disparados.
Área central de Ilhéus, né, Scarpe?
É, né? Tá aqui o vídeo e a gente pede socorro aqui, né? Socorro. Madrugada, já início de manhã, seu repórter. Vou te passar aí o vídeo, né? E aí a turma, né, preocupado, camarada, chegou já metendo bala.
É, daqui a pouquinho eu volto falando do presidiário que está sendo acusado de ter ameaçado o policial penal no presídio advogado Ariston Cardoso em Ilhéus.
Por quê?
Só porque o policial penal não deu o suco ao preso.
Inclusive, mandar um bom dia aí à turma, né? A gente sabe que uma turma aí, parece que tem uns rádios que ficam ligados aí bem cedinho, a turma ficando bem informada com a gente aí, viu? Os internos do presídio, advogado Ariston Cardoso, 6h40 na Bahia. Faltando 20 minutinhos para as 7, ele tá de volta, Edenildo Braga, no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo, seja bem-vindo novamente, hein? Bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Copa do Mundo, mais uma rodada, definiu classificados às oitavas de finais da competição. Tivemos ontem a Tunísia vencendo a França pelo placar de 1-0. A Austrália garantiu a classificação à próxima fase ao bater a Dinamarca pelo placar de 1-0. Já a Polônia perdeu para a Argentina por 2-0. Arábia Saudita 1-2. Hoje nós teremos mais 4 jogos pela Copa do Mundo, fechando a primeira fase: Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos, Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha. Com os jogos já realizados, nós já temos jogos definidos para as oitavas de finais sábado e também domingo. No sábado, 2 jogos: Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália. No domingo, França e Polônia, Inglaterra e Senegal. A seleção brasileira vai estar jogando nesta sexta-feira a sua terceira e última partida da primeira fase. O Brasil já está classificado às oitavas de final e aguarda o adversário. O Brasil amanhã joga diante da seleção camaronesa e com isso o time do Tite vai ser um time alternativo, um time reserva, já que vai poupar os titulares para o jogo das oitavas de final. O Brasil enfrenta o time de Camarões na tarde desta sexta-feira, lembrando que a equipe já está classificada à próxima fase da competição. A Copa do Mundo de vento em polpa e com muitas surpresas, eliminações e equipes aí como a Austrália, que conseguiu a sua classificação. Estados Unidos também, muitas surpresas e zebras nesta Copa do Mundo que está sendo realizada no Catar. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, justificando aqui a nossa ausência nesses últimos dias. No dia 21, não passei bem, fui levado ao posto médico e também enviado ao Costa do Cacau, mas está tudo bem, graças a Deus, fazendo alguns exames, aguardando resultados. Não estou sentindo nada não, então vamos à batalha, vamos ao trabalho, trazer a informação esportiva aqui na Gabriela FM, no programa Tropa de Elite da 102.9. Abraçar a todos vocês e agradecer pelo carinho, pelas mensagens e a preocupação de todos, mas está tudo ok, tudo bem. Vamos então à luta do dia a dia.
Com certeza.
Edenildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, Tropa, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Amanhã você volta, Edenildo Braga.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva. Bom dia.
102,9.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E vamos dar aquela passadinha no nosso WhatsApp, os áudios que chegam pra gente.
Bom dia, Gabriela. Gabriela.
Bom dia.
Bom dia, Marinho. Santos e Robertinho Escapita. Eu liguei pra falar pra vocês que faz 6 meses que eu ando para o posto de saúde e aceitar a regulamentação pra pegar o coligo. E a resposta só não foi liberada. Inclusive, já entrei no Ministério Público. Obrigado e bom dia para vocês.
Bom dia. Tá na bronca aí, viu?
Bom dia, Marinho. Bom dia, Escapita. Aqui é Robson Silva, caçambeiro de Salvador. Manda um bom dia especial a todos os caçambeiros aí que estão puxando material aqui para ter construções. Aqui sentido Ilhéus Olivença, né, rapaz? O tempo parcialmente dublado, mas dá para produzir. Dá para requalificar a Bruno Capa 10, valeu?
Beleza, Escapita. Valeu. Um abração, valeu, aí. Um abraço,
tudo de bom. Tchau,
todos os caminhoneiros.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Bom dia, ouvinte, tropa de elite. É, esse problema aí da Santa Casa aí, que fechou o pronto-socorro, é, vocês perguntam, e o Ministério Público? O Ministério Público, ele só vai onde ele quer, porque no dia que o pessoal da prefeitura aí ia fazer a greve aí, que estava essa greve para essa semana aí, no domingo, já deram a resposta que não poderia ter a greve, mas disse que no dia de domingo já saiu a ordem que não podia ter a greve. Tá entendendo? E por que as coisas que têm interesse eles não vão? Rapaz, para com isso, esse Ministério Público aí não funciona não. Dizem que o Ministério Público tem que ser provocado, esse daqui só se for xingado, porque provocação, mas que o que se faz ele não se manifesta, tá difícil, galera. Bom dia.
Bom dia, salve Jorge. Último áudio aqui dessa rodada, viu? Vamos lá, Jorge tá retado, tem que provocar, o Ministério Público precisa ser provocado, viu?
Bom dia, Mário Santo e Robertinho Escapito.
Bom dia.
A nossa cidade é uma vergonha em tudo, com relação à saúde, é, tá aí o hospital que tá querendo fechar, que eu tive meus filhos tudo aí, certo? É uma vergonha. Diz, cadê o prefeito com relação, ele se diz um médico. Ele, como médico, não deveria deixar acontecer isso. O transporte também é outra negação. As estradas dos interiores e distritos, uma negação. Iluminação, uma iluminação precária. Aqui mesmo, também no Vilela, não tem iluminação em algumas ruas. Lá no Santo Antônio, lá na Santa Maria, também não tem iluminação. Os postes, toma vergonha, seu prefeito. Vamos organizar nossa cidade. Que é isso? A cidade está jogada ao caos. Pelo amor de Deus.
É, seu repórter, a turma tá que tá aí, viu? Tá que tá pedindo pra gente acordar o Marão. Tem que acordar então, né?
Ô prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Resolver essa situação aí, prefeito, e vamos ver se até o final do programa assessoria de comunicação aí, o Fábio Mantena, que também faz a imprensa aí da Secretaria de Saúde, emite alguma nota. A população tá cobrando. Hoje, quem for bater na porta do pronto-socorro do Hospital São José, vai ver a porta fechada. Não tem mais atendimento no pronto-socorro do Hospital São José. São 6 horas 49 minutos na Bahia, 6h49. Daqui a pouquinho tem mais um giro regional com a nossa querida Nath Almeida. Vamos ver se o tempo hoje vai segurar, seu repórter, porque hoje tem o Natal Encantado da CDL de Ilhéus, junto com a Prefeitura, fazendo aí a diferença, né? Campanha de Natal Encantado. A magia do Natal já tomou conta do comércio de Ilhéus. E hoje, quinta-feira, dia 1º, acontece o lançamento oficial da maior e mais tradicional ação promocional do ano, a Campanha Natal Encantado 2022, a partir das 18 horas na Praça Dom Eduardo, no centro. Além da decoração natalina com iluminação cênica, a campanha conta ainda com uma série de atrações, dentre elas o sorteio de R$50 mil em vale-compras. A cada R$50 de compras nas lojas participantes da campanha, o consumidor recebe o cupom e deverá ser preenchido com os dados pessoais e colocado em uma das urnas das lojas participantes. Se a compra for de R$200, o consumidor receberá 4 cupons. Segundo o presidente da CDL de Ilhéus, Anselmo Clemente, lojas de todos os corredores comerciais da cidade já estão participando da promoção. A campanha já conta com adesão significativa de associados e não associados. Essa parceria reforça a credibilidade da entidade junto ao empresariado local. Os sorteios vão acontecer nos dias 16... 23 e 30 de dezembro. Nos dias 6 e 13 de janeiro, sendo em cada data sorteado 10 prêmios de R$500, totalizando R$5.000. O primeiro prêmio de R$5.000, totalizando em cada data aí citada, a premiação total de R$10.000. A campanha Natal Encantado é uma parceria Câmara, Dirigentes Lojistas, Prefeitura de Ilhéus, a Rede Meira de Supermercados, né, Drogarias Velanes, a Rede UniFTC, Sincobi, ITS Brasil, Gabriela FM, VIP Segurança, Faculdade de Ilhéus e outros parceiros aí que a gente desde já, né, destaca aqui no nosso programa. Compre no comércio de Ilhéus. Ho, 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 ho! Vamos lá, seu repórter, traga uma pequenininha aí, porque Nath Almeida já tá aqui no pontinho para trazer mais um giro regional. E já já tem Agno Muniz no Tropa de Elite, falando da Semana do Empreendedor, diversas palestras, oficinas, muito legal aí no IF Baiano, já já aqui no Tropa.
É, nos tempos de outrora, já vi o CDL Ilhéus colocar carro no sorteio.
Cada por carrão... outro tempo também, eu já vi o CDL de Ilhéus sortear carro e dar problema para entregar carro, viu?
Olha, a Prefeitura de Ilhéus, através da Sutran, a Autarquia de Trânsito, publicou no Diário Oficial do Município o resultado do pregão eletrônico que definiu a empresa responsável em fornecer 10 motos para atender às necessidades do efetivo da Sutran. A empresa vencedora do certame é a 3DK Transportes e Serviços Limitada. Essa empresa fica com sede na rodovia BA-256, loteamento Parque Bandeirantes, bairro São Cristóvão, em Salvador. Então, a vigência do contrato tem prazo de 12 meses. O valor é de R$ 149.699,52. Então, aí, Sutran, todo mundo de moto aí, né? 10 motos para os meus amigos, agentes municipais de trânsito. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Félix, da farmácia Félix. O Félix, que daqui a pouquinho vai receber minha presença lá, viu, Félix? Você já Marinho viu como Santos. A minha voz está não fônica. Pode ficar assim. Félix!
Você está com a voz afônica.
Queira abraço.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida vem chegando em mais um giro. Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Caminhão tomba no acesso a Barro Preto e carga é saqueada. O caminhão tombou na manhã de ontem na BR-415, próximo ali ao trecho que dá acesso ao município de Barro Preto. De acordo com informações, o caminhão transportava uma carga de feijão da empresa Padim. A carga foi parcialmente saqueada. Este foi o terceiro acidente registrado no mês de novembro na rodovia. Na última terça-feira, dia 29, um caminhão caiu de uma ribanceira próximo ao município de Itapé. O veículo estava carregado de ração animal. A carga foi saqueada por populares. No último dia 18, um caminhão baú carregado com 9 toneladas de carne também tombou próximo ali ao entroncamento de Itapé. Logo após o acidente, também teve a carga saqueada por populares. Em Bicaraí, deu início ontem a vacinação infantil contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 3 anos em todas as unidades de saúde. A atualização do esquema vacinal deve ser a prioridade neste momento de aumento dos índices de casos em nosso país. Não deixe de vacinar suas crianças. Lembre-se, vacinas salvam vidas. Tá aí Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês e eu volto amanhã trazendo
valeu,
muito
Nath.
Mais informações aqui dentro do Tropa de Elite.
Bom
tchau,
dia.
Tchau.
Bom dia, tchau, tchau. Alegria sempre. Nós vamos pro faturamento até às 8, Tropa de Elite no ar, no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista. Conte Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Posto Brasil, Planeta Doces, Café, serviço de atendimento familiar, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Já já tem entrevista, Agno Muniz, secretário de Desenvolvimento Econômico no Tropa.
Você está no Natal 2022 da Gabriela FM.
O Natal já tá chegando.
Estamos no clima.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Dezembro chegou, hein? Tá na hora, 7 horas 9 minutinhos. Hoje é 1º de dezembro, hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A AIDS que continua matando muita gente, né? E mesmo com toda esta campanha, distribuição de preservativos, a gente vê ainda muita gente se contaminando com o vírus HIV. Então hoje é um dia de alerta, um dia que a gente espera aí dos órgãos competentes mais uma intensificação nesta luta, o mundo inteiro no combate ao HIV. Bom, 7 horas agora, 10 minutinhos, seu repórter, a gente vai bater um papo com ele, secretário Agno Muniz, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Uruçuca, no nosso programa Tropa de Elite. Vamos lá.
Muito bom dia, a partir de agora a gente conversa com o secretário da cidade de Uruçuca, Agno Muniz, falando sobre o retorno, resgate da Semana do Empreendedor. Bom dia, Agno.
Bom dia, Robertinho, bom dia, ouvintes da... Rádio Gabriela FM.
Pô, tudo prontinho para esse evento que começa hoje?
Tudo pronto, a gente está aqui dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos uma parceria já desde 2017 com o IF Baiano, onde a gente procura inserir também o nosso evento. Né? Esse ano a gente vai entrar com a Semana do Empreendedor Rural, que nada mais é que uma reedição daquilo que foi no passado, a Semana do Fazendeiro, realizada pela antiga escola Emarc, né, da CEPLAC.
Qual o principal público deste evento?
O público é bastante variado, mas desde estudantes, né, jovens estudantes, universitários, e o produtor. Nós estamos dando foco maior na agricultura familiar, né, que é como a gente trabalha aqui dentro do município, mas tem também palestra para todo tipo de agricultor, médio, grande produtor. E a gente vai estar tratando de diversos temas, diversas cadeias produtivas, que vão desde palestras técnicas e também oficinas diversas.
Bom, a parceria aí com outros órgãos para o sucesso desse evento, você pode contar?
Lógico, nós temos hoje dentro do município de Uruçuca um programa, é um dos dois municípios, tá, Robertinho? É Uruçuca, um dos dois municípios que participa do programa Município Parceiro Senar. Mas não temos só o Senar, nós temos o IF Baiano, nós temos a Inaceres, nós temos o SEBRAE, nós temos a Universidade Estadual de Santa Cruz, a Universidade Federal do Sul da Bahia, temos o SIC, que é o Centro de Inteligência do Cacau, temos nós temos a da Economia Solidária, o CESOL, o Centro de Economia Solidária, enfim, temos diversos parceiros, tá? E nós estamos realizando esse evento com parcerias, né? A gente costuma trabalhar assim, com parcerias. E nós teremos uma série, né? No dia 1º nós teremos a abertura, a primeira palestra é Mercado de Crédito de Carbono no Brasil, Projeto de Desafio Tecnológico, Cacau Cabruca. Teremos também essa palestra, a finalização da consultoria da Eixo 4, Destinos Turísticos Inteligentes, a formatação da Estrada do Chocolate. palestra sobre pagamentos civis ambientais, que está em bastante evidência no momento, é importante a gente falar sobre esse tema, turismo sustentável no município de Uruçuca. Teremos também palestra sobre uma outra cadeia importante aqui na nossa região, que é a palestra da bananicultura, né, cultura da banana. O outro parceiro nosso, o SIC, que é o Centro de Inovação do Cacau, estará tratando de produção de amêndoas de cacau da qualidade, porque a gente precisa, Robertinho, sair do cacau commodity. A gente não pode estar vendendo mais nosso cacau a preço de banana, né? A qualquer preço, nos ditam preço, a bolsa nos dita um preço. E a gente agregando valor, produzindo cacau de qualidade, a gente vai conseguir agregar valor ao nosso produto. Um outro tema que vai ser tratado é a palestra de meliponicultura, que é o quê? É a produção de abelha sem ferrão. A abelha amarela, Uruçu amarela, ela deu, né, o nome do nosso município, Uruçuca. Então, é uma atividade que nós estamos começando a trabalhar e está crescendo muito dentro do nosso município. Teremos também muitas oficinas, oficina de produção de cachaça artesanal. Teremos oficina, o cartório digital, né, que é tratando também dessa coisa da utilização dos meios digitais, né, na formatação e no empreendedorismo. Oficina de chocolate, linguiça artesanal. Teremos também uma palestra que é importante demais para o cacauicultor, que é a prevenção e controle da monilíase do cacaueiro, que é uma doença que não existe ainda na nossa região, mas que foi detectada no Brasil, no norte do Brasil, que é uma preocupação grande do produtor de cacau. Não deixando também de lado uma questão muito importante, a questão do crédito agrícola. Nós estamos numa região que há muito tempo, há mais de 30 anos, não tem crédito, a verdade é essa, para cacau, e nós temos dois parceiros, o BNB e o Banco do Brasil, que estão trabalhando e voltando, e atuam também dentro da secretaria, principalmente o Banco do Nordeste, dando apoio ao pequeno agricultor na questão do crédito agrícola.
É um evento que, então, rompe fronteiras, é um evento regional, vai poder...
É um evento regional, só para você ter uma ideia, nós vamos estar recebendo aqui produtores de Guanambi, uma delegação do Sergipe, o Alto Sertão de Sergipe, da cidade Nossa Senhora da Glória, que nos visitou semana passada e vai mandar uma delegação. Nós vamos estar recebendo diversos municípios aqui da nossa região, já confirmaram presença. Além, logicamente, de cidades mais próximas, Itabuna, Ilhéus, algumas universidades, algumas instituições de ensino, que vão mandar seus estudantes. Mas seguindo aqui na nossa programação, nós vamos tratar também da cultura da pupunha, que é uma realidade. Nós temos um parceiro e que é uma unidade processadora aqui na Séries, que vai estar nos contemplando com uma palestra da cultura da pupunha. Cacau e cultura moderna, não poderia deixar de tratar desse assunto, já que o cacau é a matriz econômica principal da nossa região. E teremos também palestras sobre sustentabilidade, cooperativismo, desenvolvimento de projetos e negócios, segurança do alimento, oficina de cerveja artesanal, olha que bacana. Tem muita gente que procura aqui na nossa região produzir uma cerveja artesanal e não sabe como. Produção de salsicha, punks, que são plantas alternativas não convencionais, oficina de panificação, tudo isso dentro do CTA, que é o Centro de Tecnologia de Alimentos, que está aqui no IF Baiano com um equipamento fantástico e que é parceiro nosso nesse evento. Oficina de drones, tá? Teremos também, muito importante essa coisa da gestão e do acesso aos mercados, então teremos uma palestra de acesso ao mercado. Teremos também o Hackathon, que é isso? Um grupo de alunos do IF Baiano desenvolveu, em um determinado período, algumas ferramentas de inovação e dicas para, né, essas pessoas, o trade que trabalha na Estrada do Chocolate. Então tem tudo a ver com um evento que nós participamos ontem, né, lá na Fazenda Provisão, que tratou exatamente do tema Estrada do Chocolate.
Quero te parabenizar o prefeito Moacir por estarem inseridos, engajados, né, nessa questão. É um potencial que a nossa região tem.
Ah, com certeza. O prefeito Moacir é um entusiasta, ele sempre buscou cobrar, né, da nossa pasta, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ações que movimentassem o processo de desenvolvimento da economia local. O prefeito Moacir tem um entendimento que o cacau somente não, né, o cacau é importante, mas é que a gente precisa procurar alternativas, e nós temos. temos alternativa. Nós temos aqui o turismo, que é uma, né, que a gente está... Serra Grande hoje é a bola da vez no turismo. Né? A nossa diretoria de turismo, ela é diretoria de turismo e meio ambiente. A gente trata o nosso turismo dentro dessa responsabilidade ambiental, que é o nosso valor maior, nosso bem maior. Então a gente tem que aproveitar isso aí.
Que bacana. Então,
mas de hoje, dia 1º até dia 3. De hoje é o dia 1º, mas tem mais. Dá um tempinho mais para mim falar. Muita coisa que a gente vai tratar. Oficina de alimentação alternativa, reconhecimento, conservação e armazenamento de sementes. Vamos estar tratando também uma oficina de leite e derivados, Robertinho, produção de iogurte, né? Defumados, né? Que a gente pode também estar explorando aqui na nossa região. Oficina de chocolate, logicamente. Oficina de comida da mata, Robertinho. Imagina quanta coisa a gente tem aqui dentro dessa biodiversidade toda da Cabru, que a gente joga fora. O próprio cacau, de tudo que tem no fruto do cacau, você aproveita, a sibira aproveita, aquela massa que tem dentro do fruto do cacau, você aproveita, o pó, né, a casquinha da amêndoa, aproveita para chá, o mel, a polpa da fruta, o chocolate, o nibs, é fantástico. Então tem a comida da mata, que são todas as outras, né, diversidades que temos de plantas na nossa região, que são usadas para essa comida alternativa. Então é um evento que eu volto a chamar a atenção daqui dos ouvintes da FM, produtores, empreendedores, né, do turismo, empreendedores de uma forma geral, estudantes, para estarem presentes conosco, porque vai ser um evento rico, repleto de temas que agradam de A a Z.
Que bacana, parabéns, sucesso. Gabriela FM dá total apoio aí, de hoje, dia 1º até dia 3, IFE Baiano do Sulca, Semana do Empreendedor. Grande abraço, secretário.
Obrigado aí mais uma vez a você, Robertinho, o Marinho e o nosso diretor aí, FM, Valderico Júnior.
Também esteve prestigiando
que esteve lá, prestigiando ontem o evento da Estrada de Chocolate. Obrigado, Valderico. E estamos aqui abertos também, o que for.
Vamos marcar uma nova entrevista para falar da Estrada de Chocolate.
Vamos falar.
Vamos falar. O seu incentivo, os parceiros aí desse projeto.
Isso.
Nós abraçamos isso.
Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos.
Agno Muniz, secretário de Desenvolvimento Econômico no Tropa de Elite. Bacana, né, seu repórter Marinho Santos?
Tá que tá o Agno Muniz.
Parabéns. Então, de hoje até sábado, hoje 1º, amanhã 2, sábado 3, IFE Baiano. São 7:21 na Bahia, 7:21 já, então a gente traz mais um giro regional e a participação do povo aí que fala no Tropa, mandando áudios pra gente. Vem com a informação, seu repórter, ainda aguardando a nota por parte do governo municipal sobre o fechamento do pronto-socorro do Hospital São José. Até o final do programa a gente quer essa nota.
Olha, Escarpeta, conduta perpetrada por um interno presídio advogado Aristão Cardoso.
É o caso do Sulco, né?
Esse fato ocorreu no interior do presídio regional Aristão Cardoso, ali na Avenida Esperança. E aí o policial penal relatou na Polícia Civil que estava no exercício do cargo nas imediações do corredor módulo 2. Alguns internos se aproximaram da base e reclamaram que não houve o pagamento do suco. Aí, sendo advertido aos internos para aguardar que seria verificado os termos e a maneira e a situação aí. De igual modo, teve um interno aí, e o Wallace Souza dos Santos. Ele é o acusado de ter, né, realizou promessas contra o policial penal de causar mal injusto e grave. E ainda falou...
Ameaçou a gente com isso? Não pode, né?
Por conta do suco. Vamos nos atrapalhar, fique atento. Aí o policial penal foi à polícia, prestou a queixa, requer providências, é policial... E a Polícia Civil, por certo, o delegado deverá mandar em tira da cela, que eu vou conversar com o Wallace Souza dos Santos.
Um bom papo com o Wallace, resolver esse problema, de briga por causa do negócio de suco.
Ele está preso, pode responder mais uma bronca pela ameaça ao policial penal. Isso olha, não pode ficar barato não, viu,
cara? Verdade, verdade. Então, paz, né? A Covid-19, olha, a triagem realizada na UPA da Avenida Esperança e no PA da Zona Sul. Semana passada o pessoal ligou pra gente perguntando onde é que poderia fazer, né, o teste Covid-19. Então, a população, né, já sabendo que o fluxo de atendimento da rede municipal aos casos suspeitos e confirmados Covid-19 estão sendo direcionados à UPA da Avenida Esperança e ao pronto atendimento da Zona Sul, ali frente à ABB, ambos com sala de observação e de isolamento específico para pacientes com diagnóstico positivo para Covid-19. O paciente positivo, ele necessita de internação hospitalar, passa por inserção do sistema de regulação, né? E permanece na unidade até liberar a vaga. Conforme a secretaria, a coleta do PCR, né, aquele o cotonete grandão no nariz, é feita em dias específicos e os testes rápidos são realizados 24 horas, todos os dias da semana. As pessoas com sintoma gripal ou distúrbio respiratório devem buscar atendimento apenas nas unidades de saúde mencionadas, ou seja, PA da Zona Sul em frente à ABB e UPA da Avenida Esperança. Os exames são realizados após a triagem. O boletim epidemiológico divulgado na última terça-feira contabiliza 25.208 pessoas curadas, né, 270 infectadas pela Covid-19. 10 leitos da UTI, né, um está ocupado com pacientes de Ilhéus, 8 abrigam pacientes oriundos de outras cidades baianas. No sábado, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou a detecção de uma linhagem, a BQ1, da variante Ômicron, em amostras coletadas aqui na cidade de Ilhéus. Preocupante, hein? Uso de máscara, inclusive o SAC, você que tem atendimento agendado para o SAC, tem que chegar lá com sua máscara. É, igrejas, cinemas, transporte coletivo, a máscara voltou a ser obrigatório em todo o estado da Bahia. A gente já vê muitas pessoas usando, e aqueles temosos também que ainda não usam a máscara. E outra, completar o esquema vacinal, de vital importância.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos aos áudios.
Bom dia, Tropa de Elite, nota mil. Robertinho Scarpita e Marinho Sanz, aqui é Frank do Carvão.
Fala, Frank.
Gostaria que vocês cobrassem da prefeitura a recuperação ou um novo ponto de ônibus aqui na Avenida Brasil, na Conquista. O povo só não está sofrendo em pé porque eu e minha equipe colocamos algumas cadeiras para o povo sentar. Nos ajude, por favor.
Valeu, Frank. Um abração da Conquista, pertinho da feijoada da Rose, viu? Tem mais aqui.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
E Marinho Santo.
Bom dia.
É, aqui é o grande Birubiru, é sim, daqui do Novo Couto, né? Conhecido como Birubiru da Cabana do Vivaldo. É isso aí.
Fala, Birubiru.
Gostaria de mandar um forte abraço nessa manhã para minha esposa Thaís, meus filhos Marquinho, Tainá e Sara, né? E para vocês, Robertinho e Marinho Santo, né? Minhas hortaquias. Vocês que que faz esse jornal bombar aí.
Que figura, viu?
Vira amanhã, é isso aí, papá.
Valeu, Biro Biro. Um abração, nosso querido Vivaldo, viu? Mais um aqui, mais um.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robert Escapeta.
Bom dia.
Infelizmente, não tivemos na cidade. E não sei, velho, o que acontece. Uma secretaria de transporte, a gente vai pagar um documento, tem 6, 7 multas lá. Aí você vê um sinal tudo quebrado, faixa não pinta, não sei, uma desordem. Ponto de socorro fechando, que o vereador não convoca o secretário de saúde para dar explicação. Infelizmente, o povo de Léo está pé e mão quebrada. Os vereadores, a maioria no bolso do prefeito, e aí fica difícil.
Tá,
fica muito difícil
ver
nessa cidade de Léo. Marinho Santos, Robertinho Escapeta.
Valeu, um abraço pra você. A turma tá na bronca, viu? Ei, danado. Um abraço pro Espirro, maluquinho lá em Guararema, Dedel Soares, Sidani lá em Urucutuca, Guildo Atacadão também ligado com a gente, JVC Amaral. Um abraço, Amaral. Amaral tá aqui, ó, pede socorro pra o paciente. Ontem chegou uma hora, saiu 19 horas com muita dor, rapaz. Tá complicado, viu? E aí, secretário de saúde, a gente precisa dessa nota. O programa vai até 8 horas, o povo quer saber. A cidade de Ilhéus vai ficar com o pronto-socorro fechado do Hospital São José? O dinheiro é grande, seu repórter. Segundo informações, eu tenho aqui o valor exato que foi passado desse débito, né? Esse débito da prefeitura com o Hospital São José, né, que está com seu pronto-socorro fechado. R$ 750 mil. A Secretaria de Saúde não pagou a Santa Casa R$ 750 mil. E há informações de que vai faltar dinheiro. É, rapaz. Soube que só tem a metade do dinheiro do décimo. Secretária, gestão plena. Lembra da nuvem negra que nós falávamos aqui no programa? A nuvem negra.
Eu também tomei conhecimento, não tenho procuração para defender clínica ou clínicas, que desde setembro, verba carimbada do governo federal chegou na prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde, e o repasse não é feito. O repasse não é feito. O dinheiro, não sei o que é que eles fazem com o dinheiro, o que é que eles usam o dinheiro. Cadê o Ministério Público Federal? Cadê o Ministério Público Federal na cidade de Ilhéus? Tem que...
provocar, trabalhar. Vamos para mais um giro.
Eu já estou provocando aqui. Cadê o Ministério Público Federal?
Vamos para mais um giro. Manoel Messias está chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Trazendo as informações da nossa querida Itabuna, Manoel Messias. Bom dia, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que fica aqui em Itabuna, no início da Avenida Cinquentenário. Vamos destacar as notícias de nossa cidade. Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães decidiu temporariamente suspender todas as visitas sociais aos pacientes internados na instituição. A medida passou a valer por causa do aumento do número de casos da Covid-19 que vem sendo registrado em todo o Brasil nos últimos dias. O objetivo é conter a disseminação do coronavírus no ambiente hospitalar. Estão liberados apenas acompanhantes para casos previstos em lei. Pacientes internados nas UTIs, pacientes idosos, pacientes com deficiência física e comprometimento psíquico. Mas, para tanto, os acompanhantes devem apresentar cartão de vacina com, no mínimo, 2 doses. O uso de máscaras de proteção dentro da unidade hospitalar permanece obrigatório. Funcionários da teletelefonia protestam por causa de salários, com faixas escritas "Cadê meu reajuste?" e "Empresa Calauteira". Trabalhadores da teletelefonia paralisaram suas atividades ontem, quarta-feira pela manhã, aqui em Itabuna, e fizeram um protesto em frente à empresa na Avenida J.S. Pinheiro. Os funcionários cobram reajuste de salário e o pagamento do 13º, cuja primeira parcela deveria ser paga nesta quarta-feira ontem. Meus amigos, no setor policial, corpo é encontrado no bairro São Pedro. O Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade foi acionado no início da noite de ontem após denúncia de que um corpo havia sido encontrado no bairro São Pedro. Uma das suspeitas é de o corpo seja de Jean Carlos Santos Rocha, morador do Pedro Jerônimo, que está desaparecido desde o último domingo. Segundo a família, uma denúncia dava conta de que Jean teria sido levado pelos assassinos e depois enterrado no São Pedro. Segundo informações da polícia e do Corpo de Bombeiros, o local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso. Moto de agente de saúde é furtada. Um agente de saúde teve sua moto roubada ontem, quarta-feira, no centro aqui de Itabuna. Conforme informações passadas por uma amiga da vítima, a moto 125 de cor preta foi estacionada no período da manhã na rua Oswaldo Cruz, no centro da cidade. Após o agente de saúde sair de trabalho, percebeu que o veículo não estava mais no local. Familiares, amigos e colegas de massoterapeuta assassinado há um ano aqui em Itabuna voltam às ruas. Familiares, amigos, colegas de trabalho do massoterapeuta e funcionário público Alexandro Santana de Jesus, 40 anos, voltaram às ruas aqui em Itabuna para mais um protesto por justiça. Após um ano do bárbaro crime que chocou a nossa cidade, essa foi a terceira vez que a família e amigos foram às ruas em protesto. Alex, como era conhecido, foi encontrado morto no dia 28 de novembro de 2021, dentro da casa onde morava, no bairro Califórnia. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso R$2 e suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, no início da Avenida Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da...
Vamos juntinhos até às 8 nessa super manhã de quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Daqui a pouquinho tem Renatinho Bad Boy. Olha, deixa eu falar aqui do grande bingo, bingo beneficente em prol de Belisal. Vai ser dia 4 de dezembro, a partir das 14 horas. Cartelas apenas R$10. Manda um abraço aí ao nosso querido baiano, vereador Baiano do Amendoim, que está apoiando aí esse bingo, Marinho Santos. Vai acontecer na Praça do Teotônio Vilela, Rony Salles, Nildinho do Arrocha, Nezinho do Arrocha, Francisco e Nádia, Violino de Luxo, Nildo Santos, Preta Show, Os Morenos, Isabel Seresteira e o Dendê da Seresta, viu? É o bingo beneficente em prol do nosso querido Belezal aí, tomou uma queda, vai ter bicicleta, liquidificador, ferro elétrico, ventilador, duas caixas de litrão e outros prêmios, viu? Vai ser preciso uma cirurgia na coluna, então a colaboração de todos é muito importante. Grande bingo aí em prol do Belezal, dia 4 de dezembro às 14 horas. Lá na Praça do Teotônio Vilela. Baiano do Amendoim, um abraço pra você aí. Nosso querido Bitar também ligado com a gente. E a gente abraçando aí, com certeza. Olha, seu repórter Marinho Santos. Atenção, atenção. Hoje tem reunião. A gente tá acompanhando essa luta da saúde pública na cidade de Ilhéus. Eu obtive informações, né? A gente teve com o Jax Rodrigues lá no lançamento, o Jax falava também dessa reunião. O ex-vereador Macrise também, que é outro guerreiro incansável, hoje, né, vai acontecer a reunião do Conselho Municipal de Saúde para aprovação do Plano Municipal. Vai ser às 17 horas. Eu estou tomando conhecimento, tem inclusive um ofício. O que significa isso, secretário André Cesário, equipe da saúde do município de Ilhéus? Aparentemente aqui é um ofício que está gerando um corte geral de 30% de todos os serviços, exames e outros. Está ficando difícil ainda mais para a atenção básica no município de Ilhéus. Senhores vereadores, senhores conselheiros de saúde, ofício circular mostrando um corte geral de 30% de todos os serviços e exames, e tá ficando cada vez mais difícil a atenção básica na cidade de Ilhéus, seu repórter. A gente já tá aí com um problemão hoje, o pronto-socorro do Hospital São José, portas fechadas, a diretoria, a provedoria ontem informou, comunicou aos veículos de imprensa, diversos sites, blogs e o nosso programa, como a notícia chega primeiro aqui no Tropa de Elite, desde as 6 horas da manhã que a gente está informando o fechamento do pronto-socorro do Hospital São José. E a gente continua aguardando uma nota por parte do governo municipal. Não dá. Não dá. Seu repórter...
Eu fiquei pensando aqui, imaginando atenção, você falando, né? Eu prestando atenção. Será que não estão querendo desgastar o André Cesário, o secretário de saúde?
O André Cesário abre a boca e fala.
Alguém tá querendo.
Abre a boca e fala.
Desgastar para poder...
Mas essa briga, quem tá sendo prejudicado é a população.
Para que ele possa deixar o cargo de secretário, deixar o governo, sei lá. Pode ser isso, Scarpita.
Eu tô sem entender. Sinceramente, de uma coisa é certa. A perseguição contra ao Hospital São José.
Que prejudica o povo.
É o povo que se prejudica. Deixa eu falar de coisa boa. Atenção, meu amigo Júnior Nelito. Júnior Nelito é filho da vereadora Ivete Maria. Já pensou, Júnior Nelito? Eu tô confundindo o Júnior Nelito com o Marcelo, que é o filho da Ivete Sangalo. Júnior Nelito, um abração para você, ele que faz parte da equipe do prefeito Moacir Leite Júnior. A vereadora Ivete Maria informa que o INSS está fazendo antecipação de perícia. Os interessados devem comparecer à agência do INSS com os documentos para que seja feita a antecipação da perícia médica. Agora, somente quem tem perícia médica agendada para as datas distantes. Aí você vai antecipar. Parabéns à vereadora, né? Dona Ivete tem um carinho muito... Todo mundo que já procurou o INSS, né, que sentou na cadeira ali em frente, sabe do carinho que ela tem com o povo. Tem servidor público que é um perfil de trabalhar com o povo. Já tem outros não, seu repórter. É igual político. Tem político que gosta de gente e político que não gosta de gente.
É, você tá esquecendo de falar do quebra-molas. Você visitou a deficiente, outra situação.
O
vereador do Banco da Vitória construiu um quebra-molas inadequado.
Inadequado, rapaz. Eu senti na pele ontem esse problema, viu? Carro, ó, é complicadíssimo. Se você botar duas pessoas, três pessoas, quatro, você estoura como é o nome que se dá, rapaz?
A suspensão.
Eu tenho outro nome também.
O amortecedor.
Do outro também. A descarga. Pronto.
A descarga.
Demorou, mas saiu aqui a descarga do veículo. Vai embora. Mas a gente vai falar sobre isso.
O vereador construiu.
É, rapaz.
O vereador constrói quebra-molas onde quer.
Pedir ao SERPA aí, ou o pessoal da prefeitura vem consertar o quebra-mola ou retirar. O que não pode é ficar prejudicando o povo, de jeito nenhum. Vamos dar a última passadinha no nosso WhatsApp aqui.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Manda um abraço para Sônia Reis. Bom dia, meninos. A eleição passou e o dinheiro acabou. Simplesmente isso. E quem vai pagar é a população. Regina Vitória, nossa baiana aí, tá ligada com a gente. Olha, mandou uma foto aqui com você, seu repórter, né? Ficou show o final de semana. Regina, um abraço. Rosana Costa, Alex Adame da Conquista. Olha, pede para a população para conscientizar, mas na questão do lixo, nas praias, tem... É, rapaz, muitos lixos aí, Marinho Santos. A natureza, que é o lugar dela, com a chuva, causa grandes enchentes e tragédias, entope os bueiros, viu, gente? E aí, pedindo para não ser identificado aqui. E pedindo um abraço para a turma lá de São Baituba. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, aqui é Paulo da Avenida Esperança. Reclamar não ofende. Olha a cidade de Léo, está entregue às baratas. É, o prefeito, governador, o governador de Avô. O Jerônimo ainda não tem culpa. O Jerônimo não assumiu ainda, gente. Não podemos culpar o Jerônimo. Sandro lá de Serra Grande, um abraço. Sandro Vasconcelos. Johanna Souza andou sumida, hein, Johanna? Ela está aqui querendo relatar um problema que está acontecendo no Poço de Olivença. Hoje começa aí o peso do Bolsa Família, mas só estão dando 50 fichas, nem todo mundo mora perto aí, quer dizer que quinta-feira vão pesar só 250 famílias, tem vários lugares como Cururu, Sapucaeira e outros aí, tentar um contato com nossa amiga Catarina, que é agente comunitária de saúde, para ver o que é que pode ser feito, viu? É, hoje então reunião do conselho, a Joilda de Maria Jap está dando um bom dia para gente, Alex do Sol e Mar, pedindo aí pra gente chamar atenção a situação lá do Sol e Mar. Complicado aí, Sol e Mar. Vamos aqui, mais um áudio? Só tem esse agora, viu?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Ô, Marinho Santos, rapaz, o posto da Conquista já virou bagunça, rapaz. Exame de laboratório, aqui não tem mais. É Junguinho da Conquista. Eu tô todo dia acordando 4 horas da manhã pra vir aqui pro posto marcar exame e não tem. Tão dizendo que tem vereador aqui no posto da Conquista que tá pegando todos os exames. O pessoal tá vindo aqui, ó, não tá marcando nada. Viu, Marinho Santos? Bota a boca no trombone. Ou senão você vem aqui fazer uma reportagem, qualquer dia pra você ver uma coisa. O pessoal tá todo aqui revoltado, Marinho. Obrigado, bom dia. Bota a boca no trombone.
Bota
aí,
a boca no trombone, hein, Marinho?
Junguinha.
Bota a boca no trombone.
Quem é o vereador da Conquista que tá pegando isso? Hein, Junguinha? Fala o nome do vereador aí, vá. Fala logo.
Ai.
Olha esse capeta, lembrei, sabe de quem?
Vamos lá.
Ouro lá em Serra Negra. Ouro de Serra Negra, amigo de Zé Mascate.
Um abração.
Zé Mascate é o mesmo Pardal. Eu quero abraçar também hoje os torcedores do Vitória, torcedores que fazem parte da torcida Vitória Amado. Festa de confraternização, sabadão, a ABB Ilhéus, a partir das 11 horas. Então, a cada um de vocês que fazem parte da torcida Vitória Amado, se confraterniza, Scarpe.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem chegando Paulo José, bom dia!
Doe órgãos, doe vida. Se você é doador, avise a sua família e ela deve respeitar a sua vontade. Bom dia para você, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite aí na Gabriela FM em Ilhéus e os nossos interleitores do nosso portal de notícias, blog Paulo José. Vamos com as atualizações de momento. Policiais da Delegacia Territorial de Onápolis prenderam no fim da manhã de ontem uma mulher de 60 anos responsável por preparar drogas e celulares para inserir no conjunto penal de Onápolis através de visitantes que muitas vezes se passam por grávidas para não serem submetidas ao scanner corporal. A idosa é mãe de um interno do presídio de Onápolis. A prisão ocorreu durante a sétima fase da operação Uno Corpus, coordenada pelo Departamento de Polícia do Interior. A operação, que significa um só corpo, foi deflagrada em todo o interior da Bahia e resultou na prisão de 75 pessoas. Outra mulher de 36 anos, moradora de Porto Seguro, que estava no local para buscar o material ilegal que levaria para dentro do presídio, também foi presa. Com ela, foi encontrado um exame falso de gravidez, cuja emissão será investigada. Segundo a polícia, as duas mulheres estavam a serviço de uma facção criminosa com atuação em Onápolis. Durante as buscas realizadas lá no bairro Santa Lúcia, em Onápolis, foram apreendidas diversas materiais ilícitos, diversos celulares, 430 gramas de maconha, 177 gramas de cocaína, que estavam sendo preparadas para serem introduzidas no presídio. As buscas foram autorizadas pelo juiz titular da primeira vara criminal de Eunápolis. Também no âmbito da operação Uno Corpus, um só corpo, policiais civis de Onápolis cumpriram mandatos de prisão preventiva contra dois homens de 22 e 29 anos, apenados dos presídios de Eunápolis e de Teixeira de Freitas, respectivamente. As prisões foram decretadas também pelo juiz da vara da comarca de Eunápolis. As investigações prosseguem e outros suspeitos de participar de ataques e de crimes em Onápolis devem ser indiciados e presos. E aí o que chama a atenção é uma senhora, uma idosa de 60 anos de idade no mundo do crime, providenciando a condução de drogas, armas e celulares para dentro de presídio. E na tarde de ontem, uma tragédia em Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana. A fatalidade aconteceu em um sítio localizado no bairro Espírito Santo, Vila Elisa, na rua 34. As informações é que o rapaz, de prenome Anderson, teria tentado emendar um fio de energia no quintal de casa quando foi surpreendido pelo choque elétrico. O serviço de atendimento móvel SAMU foi acionado e esteve no local. Porém, o rapaz já estava em óbito, conforme confirmada pela ambulância de socorro. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e preservou a cena do local onde ocorreu o acidente até a chegada da Polícia Técnica. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. E o tempo segue, né, carrancudo, camacan. Tivemos, inclusive, uma noite com muitas trovoadas, relâmpagos, chuva, esparsas, mas tivemos aí, portanto, uma intensificação de um clima que deixa, claro, muitas pessoas temerosas por conta da cidade ser íngreme, por conta das suas ladeiras, por conta da parte alta, que é a cidade alta, o morro da cidade, e as cidades vizinhas que sofrem bastante com alagamentos. Isto é uma coisa que vem assustando a todos. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite, aí da Gabriela FM em Ilhéus.
Um abraço para você, Paulo José. Amanhã você volta, final de Tropa de Elite. Seu repórter, vai curar da gripe, né? Atchim!
Até amanhã, um abraço a todos e fica com Deus.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermãe da Gabriela, nosso podcast daqui a pouquinho liberado lá no Spotify, na sua plataforma, tem no nosso site, tem também no site da Gabi para você ouvir a gente. Até amanhã, se Deus quiser, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintas, supermercados Meire, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Posto Brasil, Planeta Doces, Café, Jalva Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Valeu, Ilhéus. Até amanhã, se Deus quiser. Alegria sempre, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.